Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Temos connosco já o nosso convidado, que é o professor João Pedro Barreiros, a quem agradeço a disponibilidade e a presença para melhor esclarecer as senhoras e os senhores deputados. Esta é uma audição no âmbito da anteproposta de lei número 17/13, uma iniciativa do Chega. É a décima alteração ao Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de agosto, que estabelece o regime jurídico da conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, com vista à sua gestão sustentável, bem como os princípios reguladores da atividade cinegética. Sr. Professor, nós, nesta comissão, temos a seguinte metodologia de trabalho. Dar-lhe a palavra para uma intervenção. E depois abriremos um espaço, um período de intervenções das suas deputadas para que possam fazer questões ou pedidos de esclarecimentos acerca desta iniciativa. Então, Sr. Professor, sem mais demoras e querendo fazer uma intervenção inicial, passo-lhe a palavra. Faça favor. Eu peço desculpa, mas não estamos a conseguir ouvir.
E agora, estão a ouvir?
Sim, senhor.
Bem, boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados, e desde já, o que é que eu posso adiantar sobre esta questão concreta? A proposta visa integrar a Rua Turca, certo ao Pélio da Caô, no calendário energético da região de produtores, tendo em conta as características desta espécie e tendo em conta a sua distribuição do arquipélago, para além o seu estatuto de conservação nas populações europeias conhecidas. Eu não sei se estão a ouvir bem.
Sr. Professor, estamos com algumas dificuldades. Pelo menos aqui na sala em Ponta Delgada, estamos com algumas dificuldades em conseguir.
Eu estou com o som no máximo. Eu hoje tive outra reunião e funcionou bem.
Agora acho que consegue estar melhor.
Eu vou tentar falar mais alto, Sr. Presidente. Portanto, estava eu a dizer que, tendo em conta as características desta espécie, tendo em conta a sua distribuição no arquipélago, ou seja, a sua ocorrência de Santa Maria ao Corvo, e também o estatuto de conservação que conhecemos neste momento, que são os dados mais atualizados da lista vermelha da Organização Internacional para a Conservação da Natureza, cujas projeções mais recentes são de 2021, e que estabelecem com um grande grau de certeza, uma população europeia, para já não falar nas outras regiões do mundo onde esta espécie ocorre, que são vastas. Esta espécie tem uma vastíssima área de distribuição geográfica e a sua população europeia em 2021 estava calculada como melhor estimativa para qualquer coisa à volta dos 25 milhões e 500 mil indivíduos adultos. Portanto, tendo em conta estes dados, a sua, de facto, aparente abundância na região, não vejo, pessoalmente, salvo melhor opinião, naturalmente, qualquer motivo para que esta espécie não possa integrar o calendário cinegético. Não vejo que exista nenhuma razão para que isso não seja possível. Claro que há aqui toda uma série de questões diretamente ligadas à atividade cinegética, sobre as quais eu não sou competente. Portanto, eu estou a dar a minha opinião apenas no contexto de ecologia animal e de características desta espécie que está aqui em causa. Tendo em conta o documento que eu li e as suas aplicações em termos de calendário cinegético e regulatório, não vejo que haja algum motivo de origem ecológica ou de conservação da espécie e das suas populações, mais concretamente nos Açores, que impeçam que essa espécie possa ser considerada para efeitos cinegéticos. E estou naturalmente ao dispor dos senhores deputados para quaisquer questões que eu possa eventualmente responder. Diga.
Obrigado, Sr. Professor. Feita esta intervenção inicial, abro agora um pedido de inscrições aos seus deputados que queiram fazer questões. Tenho a inscrição do Sr. Deputado José Paulo Sousa, do Chega, a quem dou a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer aqui a presença do Sr. Professor Dr. João Pedro Barreiros pela sua explicação, por nos trazer esses dados que são importantes para aqui para a avaliação da proposta e gostaria de perguntar se a Universidade considera a Rola Turca uma espécie invasora ou pelo menos uma espécie exótica e com elevada capacidade de expansão nos Açores, e se acha que a população tende a evoluir muito mais em algumas ilhas, onde ainda não são tão avistadas, como as ilhas mais aqui das Flores e o Corvo, e se nas ilhas maiores, se essa população ainda tem uma possibilidade de crescimento muito maior. E se a Universidade tem conhecimento de impactos da rola turca sobre espécies autóctones ou culturas agrícolas ou algum impacto sobre o ecossistema da nossa região? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua questão. Vamos lá ver, antes de mais, eu não posso, nem essa a minha posição, dar uma posição do Universidade dos Açores. Okay. Não é uma posição da Universidade dos Açores. Eu fui indicado pela reitoria para estar presente e que tenho trabalho feito em ecologia animal. Portanto, eu não estou a transmitir uma posição, nem pode haver uma posição uniforme, nem haverá, com certeza. Né? Mas seja como for, tentando focar-me na sua questão. Esta espécie é uma espécie com uma grande capacidade de expressão. Esta espécie tem uma distribuição geográfica gigante, desde a Eurásia até observações mais esporádicas no lado do Atlântico, portanto, na América do Norte, incluindo sul do Canadá e regiões da costa leste dos Estados Unidos, onde se está também a propagar. É uma espécie que se reproduz em muito pouco tempo, portanto, vamos lá ver, desde o momento da postura do ovo até o animal ter voo independente, estamos a falar de períodos que podem rondar pouco mais de um mês. É uma espécie com uma grande, tem hábito de alimentar muitos generalistas, portanto, com uma grande capacidade trófica, ou seja, capaz de alimentar de muita coisa. É um predador, micropredador, mas é um predador na mesma, oportunista, portanto, tanto que é omnívoro ao mesmo tempo, portanto, também se alimenta de matéria vegetal, frutos, de rizomas, de muita coisa, também pequenos invertebrados, enfim, é um oportunista trófico, na verdade. Não é como aquelas crianças que só vão ao McDonald's. Portanto, é uma espécie que se adapta a quase todos os ecossistemas e nos Açores, aparentemente, tem uma grande capacidade de adaptação e resiliência, tanto em ambientes urbanos, como em ambientes agrícolas, como em ambientes onde a ação humana é muito menos visível, nomeadamente áreas protegidas e coisas do género. Nós não sabemos muito bem se esta espécie, por exemplo, a sua ocorrência nos Açores, em termos de densidades populacionais, é relativamente recente, data do início deste século. No entanto, não sabemos, não temos como saber, se essa ocorrência começa com uma dispersão natural, com alguém que soltou animais, ou se é, de facto, uma expansão da espécie. Eu estou mais inclinado para a segunda hipótese, mas não tenho como demonstrar nem como provar. Mas estou mais inclinado para uma dispersão natural, porquê? Porque o historial desta espécie, mesmo em arquipélagos, nós sabemos, por exemplo, o que aconteceu nas Canárias há muito mais tempo, todos apontam para uma grande capacidade de dispersão natural que a espécie tem. O que é que acontece? Neste momento, a espécie, biologicamente e ecologicamente falando, não num contexto cinegético, mas num contexto ecológico, está classificada como nativa dos Açores. Ou seja, neste momento é uma espécie nítida, uma espécie que ocorre em todo o arquipélago, que provavelmente terá as suas populações no grupo ocidental a aumentar, tudo indica que sim, e, portanto, trata-se de uma espécie que está implantada nos ecossistemas e que faz parte dos ecossistemas com densidades populacionais que apontam para densidades consideráveis. Se esta espécie tem ou não tem, se quando acabar me faltar alguma coisa, por favor, relembre-me que posso não ter fixado tudo o que tem. Portanto, em relação ao impacto que possa ter e aos conflitos neste caso, com a agricultura e com a hortofrutícola e agricultura e por aí fora. Bom, estas aves, nos pelos fortes, como é o caso, esta ave é aparente no estudo, são, de facto, aves que têm, como eu disse há bocado, uma vastidão, um leque alimentar, um leque trófico muito variado. Adaptam-se a variedíssimas circunstâncias. Há populações de rolas turcas, no Mediterrâneo, por exemplo, que são um problema considerado um problema para a olivicultura. Há populações destas rolas em alguns lugares do Norte da África, sobretudo em Marrocos, onde elas foram mais exploradas, que têm um impacto da produção do, agora está-me a escapar o nome, mas daquele óleo porquinho que é muito conhecido, o argão. Argão. Portanto, vão aos frutos quando estão ainda na fase de pré-maturação e conserva. Não me espanta, eu não tenho dados para o afirmar, mas não me espanta que esta ave possa ter impacto em algumas culturas dos Açores. Por exemplo, na vinha. Nós não temos muitos dados obtidos no campo, mas, enfim, temos alguns testemunhos. Nós não temos na Universidade dos Açores muita gente, nem muita gente, nem pouca, não temos um gabinete ou um grupo de estudos que se foque, sobretudo na cinegética, não temos isso. Mas, enfim, mas muitos de nós, por várias outras razões, acabam por estar envolvidos em observação direta ou indireta de processos desse género. E, portanto, sabemos que elas podem, e, de facto, impactar em algumas situações, nomeadamente em pomares de frutos mais pequenos ou então de frutos de prematuração, e, nomeadamente, na vinha. Isso sim, isso acontece. Até que ponto é que esse impacto é maior ou menor, terá que ser outro tipo de instituições a validar esse eventual impacto, ou então, com projetos conjuntos de investigação, poderemos avançar um pouco mais, obter dados um pouco mais finos, mais fiáveis, digamos. Mas não me espanta que isso acontecesse, de forma alguma. Não sei se respondi tudo. Sim.
Obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado, quero usar a direita réplica?
Não, senhor, fica bastante esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuam abertas as inscrições? Pergunto se há mais alguma inscrição. Sra. Deputada Patrícia Miranda, do Partido Socialista, faça favor, tem a palavra.
Antes de mais, agradecer a presença do Sr. Professor aqui na nossa comissão e agradecer-lhe também desde já os esclarecimentos que já foram prestados. Algumas das questões que eu tinha para colocar efetivamente já foram respondidas, mas acho que tenho duas que gostava que me desenvolvesse de alguma forma o argumentário. Perguntar-lhe se atribuir à rola quirca ou a designação de espécie cinegética. Espécies cinegéticas.
Deputada, peço desculpa, eu tive um momento em que eu não ouvi, peço desculpa.
Ok, não faz mal.
Quando começou a falar, referiste à questão desta espécie integrada para lidar com o cinegético, houve um momento que eu não ouvi nada.
Ok, eu vou reformular. Gostava de lhe perguntar se incorporar a rola turca nas espécies cinegéticas será suficiente para combater esta praga, porque efetivamente a rola turca é uma praga e acho que é nestes termos que temos que também falar dela, e perguntar-lhe que informação é que está em falta para legislar de forma mais clara aquilo que se pretende para a rola turca. Não sei se fui clara ou se percebeu o intuito.
Sim, perfeitamente. Bom, antes de mais, a questão praga. O que é uma praga em ecologia? Uma praga em ecologia é uma espécie que foi introduzida por nós, por humanos, num determinado lugar, onde é ou não nativa, depende, e onde assume dimensões populacionais suscetíveis de causar decréscimos populacionais de outras espécies, de eventualmente transmitir doenças entre espécies não humanas, portanto, zoonoses, ou mesmo transmitir doenças humanas. Isso é a clássica definição de praga, que naturalmente é muito abrangente, mas que não se aplica à rola turca. Porque a rola turca, sendo considerada nativa, uma espécie nativa, então se é nativa, não pode ser considerada praga. Em termos ecológicos, vou falar apenas em termos ecológicos. Portanto, isto é um conceito abrangente de praga. Pragas, por exemplo, os pardais, sim, os pardais são provavelmente uma praga, tal como o pombo da rocha, porque esses foram introduzidos por ação humana, a rola turca não sabemos, e portanto aí assumiram dimensões populacionais de praga. Não é? Quanto à informação em falta, o que é que era importante fazer, na minha opinião? Quanto mais dados nós pudéssemos ter, sobretudo de forma direta, ingredientes, por exemplo, uma vez que isto é algo que afeta sobretudo no setor primário, e algumas culturas, não serão todas. Quanto mais depressa nós podemos ter um mapa da região, se possível, da região, ou no mínimo das principais zonas onde se produzem culturas que são eventualmente afetadas pela bola, testemunhos diretos, câmaras de vídeo e documentação redundante que nos possa permitir perceber melhor quais são os momentos em que esta bola poderá ou não interferir nessas mesmas culturas. Se, quando isso for feito, aí sim, aí teremos um manancial de informação e de dados recolhidos do terreno que poderão permitir afinar as formas de controle populacional, de ação cinegética ou mesmo de não ação. Em tese, isso também pode acontecer, não é? Por exemplo, imaginemos que existe uma abertura para uma atividade cinegética sobre esta espécie, como aliás com todas, na verdade, se no futuro se perceber que essas populações estão em decréscimo por causa direta da ação cinegética, então a ação cinegética deixa de existir. Mas isso são decisões que só podem ser tomadas, na minha opinião, com mais dados esses que eu referi há pouco, ou seja, observação direta e documentação direta das potenciais ações que esta bola pode ter nessas mesmas culturas que preocupam mais, neste caso, os agricultores e talvez os vitivinicultores. Deputada, não sei se esclareci, mas, enfim, só dispor da comissão.
Muito obrigado, Sr. Professor. Senhora Deputada, quer usar a direita à réplica? Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo agora uma segunda ronda, e tenho inscrito o Sr. Deputado José Paulo Sousa. Antes de lhe dar a palavra, Sr. Deputado, apenas informar ao nosso convidado que nós, nesta ronda, agrupamos as perguntas dos demais deputados que queiram fazer questões e o senhor responderá no final da respectiva ronda. Portanto, Sr. Deputado José Paulo Sousa, faça a favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para questionar aqui o Sr. Doutor Professor. Se considera que a ausência de mecanismos permanentes de gestão e de acompanhamento dessa espécie podem ter favorecido o crescimento descontrolado da população da mesma aqui nos Açores e se, na sua opinião, a inclusão da rola turca como espécie cinegética permitirá uma gestão mais racional e cientificamente sustentada da espécie, como normalmente são estudadas depois antes do calendário venatório, as populações e tudo mais. Se considera que isto até permitirá melhorar a gestão racional e científica da espécie. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Neste momento, penso que ninguém lhe poderá dizer que esta espécie teve ou não crescimento descontrolado. Não sabemos. Uma coisa é o que aparenta, não é? O que aparentam as dimensões populacionais e o que as pessoas vão dizendo, porque antigamente isso mais ou menos, e cada vez se vê mais, isso acontece, é uma percepção de qualquer forma. Mas não há como demonstrá-lo. Não sabemos se é um crescimento descontrolado. Também não sabemos se existem comportamentos predatórios em cima desta espécie, para além da ocasional rola capturada por um múltiplo, ou por um gato. Não sabemos isso. Não temos dados que nos permitam perceber que existe um impacto, existe alguma pressão predatória que seja intensa e que possa, de certa forma, manter a população de um determinado nível. Também não sabemos isso. Portanto, o crescimento descontrolado da espécie, que é algo que não podemos afirmar, na verdade, poderá eventualmente ser melhor conhecido, não o descontrolado, mas o crescimento em si, se houver. Portanto, vamos lá ver, eu não quero deixar mal entendido aqui. Se houver calendário cinegético, é provável que a dimensão populacional desta espécie nas várias linhas seja melhor conhecida. Isso sim. Porquê? Porque, obviamente, integrando esta espécie no calendário cinegético, estamos a criar uma ferramenta para monitorização de algumas populações, pelo menos. Eu não faço ideia de quantos caçadores há nos Açores. Também não sei qual é a apetência dos caçadores dos Açores para abaterem esta espécie para consumo em casa. Não sei se tem interesse ou não tem. Não é uma espécie que tradicionalmente faça parte da gastronomia açoriana, até por causa da sua ocorrência relativamente recente. Mas, havendo integrando esta espécie de calendário sinergético, então passa a haver um mecanismo indireto de melhor conhecimento das populações. Na verdade, isto aplica-se à rola como se aplica a qualquer espécie sinergética. Uma coisa é conservar populações, outra coisa é permitir que determinadas espécies entrem no calendário sinergético. A partir do momento em que entram, passa a haver monitorização, obviamente, em lugares como é o nosso caso, onde a atividade sinergética é controlada, é monitorada e não é selvagem, não é de qualquer maneira que se vai caçar. Portanto, assim sendo, isso poderá ser uma maneira de perceber melhor a dinâmica populacional destas populações nos Açores. Sobretudo, obviamente, nas ilhas onde houver mais atividade energética e onde houver maior recolha de animais. E, no entanto, é preciso ver o seguinte: o calendário regulatório é relativamente curto, é muito rápido. Os dias em que se pode caçar, para tal como para as outras espécies todas, também são muito reduzidos e, portanto, esse impacto também poderá ser algo que será certamente minimalista.
Obrigado. Abrimos inscrições para a terceira e última ronda. Perguntas a inscrições? Parece-me não haver. Não havendo, o professor João Pedro Barreiros, quero agradecer em nome desta comissão toda a sua colaboração e disponibilidade por estar aqui connosco hoje nesta audição para esclarecer as senhoras e os seus deputados. Deixar-lhe um bom trabalho e uma boa semana. E obrigado uma vez mais por estar aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar a ti e aos senhores deputados e desejar também um ótimo trabalho e uma boa semana. Muito obrigado. Muito
obrigado. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim a nossa reunião de hoje. Reunimos na próxima segunda-feira, no dia 20, para continuarmos com o tratamento das audições pendentes. Muito obrigado e até segunda-feira. Boa tarde.